Lucas 5, do 1 ao 11. Nova vida, gente? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu está dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao mar alto e lança a vossa rede para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada ganhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompendo-se a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, e de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca e do peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E lavando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Paizinho, essa é a tua palavra. Palavra essa, Senhor Deus, que eu necessito que o Senhor venha de encontro a cada vida e a cada coração, Senhor Deus, nessa noite. Que diminua eu, seu nome seja exaltado e agradecido neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu passei uma semana muito conflitante, eu com eu mesmo. Vocês já passaram assim? Você com você mesmo? E todas as vezes, eu não sei quanto você, mas todas as vezes que a gente tem que trazer uma palavra, acho que é algo muito conflitante, porque se a palavra não entra dentro do seu coração, eu acho que você não consegue assimilar muito bem a palavra. Comigo, pelo menos, acontece dessa forma. E o Senhor ministrava e eu pedindo uma palavra ao Senhor, e fui de Gênesis Apocalipse, nada encaixava. Falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? E o Senhor só falou simplesmente assim: entra no barco. Falei: que barco, Senhor, para ter que entrar, Jesus? Entra no barco. Aí veio a passagem do apóstolo Paulo ali no naufrágio. Eu peguei a palavra, fui lá, né, li a palavra toda, e nada encaixava, não encaixava, não era isso que o Senhor queria falar. Não era sobre aquela passagem ali. E logo após veio essa passagem, dos discípulos aqui, no caso de Pedro. E aí eu fui entendendo o que o Senhor queria dizer através dessa palavra. E o título dessa palavra é: seja dependente de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo que nós somos dependentes de tudo, menos daquele que pode fazer algo por você. Nós temos esquecido, sabe, que existe um Deus lá no céu que pode todas as coisas. Amém, igreja?
Amém.
Olha para cá. Nós temos esquecido disso, esquecido de ser dependente verdadeiramente de Jesus. Nós Queremos fazer tudo com a força do nosso braço, queremos fazer tudo do nosso jeito e não consultamos aquele que pode todas as coisas, aquele que pode fazer algo por mim, por você. Só para a gente entender um pouquinho quem era Pedro. Todos aqui conhecem essa passagem, né? É uma passagem muito conhecida. Mas só para a gente entender um pouquinho o contexto disso tudo, Pedro era um pescador, todos sabem, né? Juntamente com seu pai e seu irmão André, nascido em Betsaida da Galileia. Mais tarde, ele tem um encontro com Jesus e muda toda a sua história, toda a sua trajetória. Foi essa passagem aqui que a gente acabou de ler, tá? Jesus ali foi introduzido na vida de Pedro através da vida do seu irmão André, tá? E foi por indicação de João Batista. João Batista chega para André e fala: olha, existe um Jesus que pode mudar toda a história, apresenta ele lá para o seu irmão Pedro. E assim foi feito. Pedro está ali naquela situação, né? Já tinha passado aquela noite toda pescando e não conseguiu pegar nada. Mas o Senhor, ele tinha um propósito maior ali na vida de Pedro. E a gente tira vários ensinamentos dessa palavra. Eu mesmo já preguei essa palavra em outro aspecto, né? Mas o ensinamento dessa palavra aqui, desse encontro que Pedro, até aqui, Pedro não conhecia Jesus. Mas a partir dali, o que Deus tinha para fazer na vida de Pedro era algo muito tremendo, algo muito grande. E a gente pode tirar assim, eu tirei 7 ensinamentos aqui desse estudo. E assim, a gente sabe que mais tarde, né, Pedro, ele foi assim, aquele discípulo amado de Jesus, íntimo de Jesus, né? A ponto de lá, e naquele momento que o soldado chega ali, ele pega a espada, corta a orelha do soldado, né? Porque Pedro, ele era sanguíneo. Quem é sanguíneo? Quem que se entende? Você sabe qual é o seu temperamento? Você é colérico, sanguíneo? Estuda sobre isso, gente, porque isso aí vocês vão se entender muito bem, tá? As suas atitudes, o seu modo, às vezes, de tratar as pessoas, o que que você tem desse jeito, assim, sabe? Então, ele era muito sanguíneo, ele era aquela pessoa que ele era tudo, ele era muito falante, tudo ele agia, tudo, sabe? Ele era muito, sabe, aquele que faz tudo, correndo, mas ele não pensava em nada, ele só agia. E quando via, estava bem mundo destruído atrás dele, ele tinha que refazer tudo novamente. Mas esse era o Pedro, ao qual o Senhor, né, mais tarde, viu nele um líder nato, a ponto dele ser líder ali dos apóstolos, né, a ponto dele ser ali a pedra angular, onde Jesus viu isso nele, aquela firmeza, que podia contar com ele, né? E outras coisas mais, né? No dia de Pentecostes, como a gente está estudando, Pedro teve assim, um papel muito importante ali, né? No dia de Pentecostes. Na verdade, hoje a gente aprendeu que não foi só 3 mil almas, na verdade foi 8 mil almas, né? Porque foi 3 ali atrás e depois lá no... né? E muito mais, claro, que ele saiu pregando, né? Isso aí... lógico, evidente. Enfim, não é isso que eu quero me atentar. Eu quero aqui, a primeira lição que a gente pode tirar daqui, dessa passagem, é no versículo 2. Deixa eu ler aqui para vocês. E viu está 2 barcos junto à praia, do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. No versículo 2, podemos observar que Jesus vê o exato momento em que Pedro e os que estavam com ele chegam à praia frustrados. Você sabe o que é uma pessoa dominar a profissão? Porque Pedro era pescador, ele dominava a profissão dele. Ele vai para alto mar, ele vai pescar, fica a noite toda ali pescando, e quando ele sai ali não pega nada, gente, não pega nada. E a gente sabe que o pescador, ele vive da pesca, né? Ele vende para ter o seu alimento, da sua família. E Pedro fica ali exaustantemente, a noite toda, pescando. E quando ele chega ali à beira-mar, já está ali, né, lavando a rede, e ele não pescou nenhum peixinho. Pedro ali se sente uma pessoa totalmente frustrada. Alguém quis assistir frustrado na sua vida? Ninguém, gente. Que pensa, essa igreja está sarada. Eu me sinto frustrada todos os momentos da minha vida. Todos os momentos. Porque as coisas que muitas das vezes eu quero fazer, eu não consigo. Mas como eu falei, nós temos que ser o quê? Dependente de Jesus. Porque Ele que nos dá força para que a gente possa executar. E Pedro chega ali e se encontra totalmente frustrado. E começa a descer do barco e lavar aquelas redes. A primeira lição da pesca que aprendemos é que tudo nessa terra está na visão e no controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. O Senhor já tinha marcado o encontro ali com Pedro. Se de repente Pedro vai para alto mar, pesca, né, uma abundância de peixe, chega ali e com aqueles peixes todos, e Jesus se apresenta para ele, você acha que Pedro, Pedrão, né? Você acha que ele ia dar bola para Jesus? Você acha, gente? Fala comigo.
Não.
Você acha que ele ia dar bola para Jesus? Ele ia falar o quê?
Eu consegui pescar noção de peixe. Eu preciso de Jesus para quê?
Assim como eu e você. Quantas das vezes, né, nós conseguimos as coisas e a gente nem agradece, sabe? A gente nem agradece a esse Deus. E acha que a gente conseguiu pelos nossos méritos. Eu consegui pelo meu mérito, você conseguiu pelo seu dinheiro, né, que você trabalhou, que você conquistou, tá certo? Mas a gente esquece de agradecer. E a gente esquece que nada, nada foge ao controle de Deus nessa terra. Tudo, tudo, tudo está debaixo dos olhos do Senhor. Ele sonda o seu coração, Ele te conhece, Ele te esquadrinha por dentro e por fora. Graças a Deus, eu não tenho esse poder, mas o nosso Deus é Pedro. E Jesus aqui chega ali, diante de Pedro, e Pedro está ali frustrado, lavando aquela rede, né? E o Senhor, André ali, eu conjecturando, André ali apresenta Jesus a Pedro. E ali começa toda a trajetória de Pedro. E Deus viu o exato momento em que aquela pessoa te feriu. Deus viu o exato momento em que alguém te abraçou e disse: pode contar comigo. Mas que ao virar as costas, começou a espalhar fofoca contra a sua vida. Deus vê todas as coisas, gente. Deus viu o exato momento da frustração e o exato momento da sua decepção. Seja dependente, não seja dependente de pessoas, e sim de Jesus. Pessoas te magoam, te ferem, mas Jesus jamais irá te ferir. Jesus jamais irá te abandonar. Jesus jamais irá colocar o seu nome em fofoca, em jornal, seja lá onde for, no Facebook, né? Porque agora não tem mais jornal, agora vai tudo para o Facebook. Jesus jamais vai fazer isso com você. Jesus, ele age nas nossas frustrações, mas quando a gente se coloca inteiramente, sabe, dependente somente dele. E tudo que nós não temos feito, né, é ser dependente de Jesus. A segunda lição que eu aprendo com isso. Vemos que Pedro, um experiente pescador, não conseguiu pescar nada. Com aquele dia, ele não vai poder levar o seu sustento, como eu falei, né? Seu sustento para a sua família. E Normalmente, né, eles vivem disso. O dinheiro que eles pegam era para isso. Você imagina um chefe de família que tem que levar o seu sustento para casa e não pesca nada, não consegue nada. Eu não consigo assim, pensar como é, né? Eu sei que tem um tempo que a pesca para, e aí eu não sei como é que eles vivem, não sei se tem algum auxílio, enfim. É, mas deve ser muito frustrante, né? A sua família precisar de algo, sentar à mesa e você não ter nada para dar. Mas como eu falei, o propósito do Senhor aqui era tratar o caráter de Pedro, assim como ele quer tratar o meu caráter, tratar o seu caráter também. E muitas das vezes nós não deixamos. Aqui aprendemos que muitas das vezes o nosso conhecimento, o nosso recurso financeiro e até mesmo as nossas amizades não pode impedir o dia mau de chegar na nossa vida, com certeza. Mas no exato momento em que Pedro já estava fora do barco, frustrado e se preparando para ir embora, desistir, Jesus se aproxima e entra na sua embarcação. Olha que coisa linda, gente. Eu fiquei imaginando aquela cena. Eu entrei lá dentro do barco, Jesus mandou entrar ali dentro, estava lá dentro do barco, só estava lá olhando tudo. E Jesus chega ali para Pedro, vendo ele daquele jeito, daquele modo, já pensando em desistir, eu vou desistir de tudo. Não tem mais jeito, não tenho dinheiro, não vou poder levar o alimento para minha casa. E Jesus chega ali e fala: vem cá, entra aqui no barco. E Pedro entra ali no barco, né? E fala na palavra dele, que sobre a palavra dele, ele entrar, teve aquele diálogo, né? Mas eu já fui e não consegui nada, porque eu não estou te perguntando nada, eu não estou entrando no barco. Muitas das vezes a gente faz isso, né? O nosso Jesus, ele está mandando você fazer, e você faz o que com ele? Fica ponderando, fica, né? Querendo rebater, retrucar com ele. Ele está falando, só entra no barco, criatura. Estou mandando você entrar. E assim ele fez. Ele entrou ali naquele barco e virou uma chave ali, através dele entrar naquela embarcação. Quero profetizar na sua vida que hoje você se encontra, que hoje você se encontra cansado, sem força, totalmente frustrado e já pronto para desistir. Hoje Jesus está entrando no teu barco para renovar as suas forças e dar um ânimo e dizer que daqui para frente o mistério é com ele. O agir é dele, o impossível é dele. Basta você crer, basta você confiar. Deixa ele entrar no teu barco. Eu não sei como está a sua embarcação. Eu não sei como está o seu barco nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui. Eu só sei uma coisa: se você deixar ele entrar, é ele que vai agir, é ele que vai fazer, é ele que vai fortalecer, é ele que vai dar força para você continuar e não desistir. Creia nisso. E a terceira lição, no versículo 2 ainda, também podemos observar que Pedro estava lavando a rede. Lavar a rede soa como aquele momento em que decidimos parar, dar um tempo, ir embora e entregar os pontos. Quantas vezes eu já lavei minha rede, Jesus? Quantas vezes eu já lavei a minha rede? Quantas vezes eu já pensei em desistir e agora chega? Jesus fala assim: eu ainda estou no barco. Quem disse que você vai desistir? Quem disse que você vai desistir? Assim como ele está falando para muitos aqui nessa noite. Não entregue os pontos. Deixa ele na embarcação. Só creia nele. Confia nele. Mas aqui Deus também nos ensina que ele só trabalha com coisas limpas. O nosso Deus, ele não habita em templo sujo. Nós somos habitação de Deus. Nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. e ele não habita em coisa suja. O limpar daquela rede ali, gente, teve todo, a gente fala assim, meio correndo, né? Mas teve todo um processo ali com Pedro. Olha que privilégio de Pedro estar ali naquele processo com Jesus ali. Não foi simplesmente entrar no barco, vai lá, pesca, pega o peixe e volta, não. Foi todo um processo ali que ele passou ali juntamente. E o Senhor forjando o caráter de Pedro ali, falando com Pedro ali, sabe? Foi todo um forjar ali. Assim como ele faz comigo e com você. Assim como ele quer nos limpar, nos purificar cada dia, cada momento da nossa vida. Basta a gente deixar. Basta a gente ser verdadeiramente dependente, sabe, desse Jesus. A dependência, eu sei que é algo que te tira um pouquinho da sua base, porque você depender de uma outra pessoa é algo muito ruim, como eu já falei aqui. Nós temos muito, o ser humano tem muito de ter, tipo, pai, eu posso contar com isso. Agora, quando isso já não está mais em mim, eu não consigo mais dominar isso, sabe? Isso me dá um pouco de desespero, isso me tira um pouco da minha base, da minha estrutura, o que, que eu faço agora, o que você faz agora, Jesus está no barco. Ele já entrou na sua embarcação. Então deixa ele guiar o seu barco. Seja totalmente dependente dele. Deus quer, nos usar de maneira sobrenatural. Mas para isso precisamos estar com as nossas vestes limpas, sem manchas. Você acha que Pedro, daquela forma que ele era, sem conhecer Jesus, bronco, né? Todo sanguíneo, e ele fazia mesmo, ele não queria saber. Você acha que Jesus tinha como usar Pedro ali naquele momento? De maneira nenhuma. Assim como ele não usa a mim e a você também. Quando a gente não se deixa ser moldado por ele, moldado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se uma vez eu aceito a Jesus, não sou mais as minhas vontades, não sou mais os meus queridos. Se eu entreguei a minha vida para Cristo, é Ele que rege toda a minha vida, seja lá qual área da minha vida seja. E muitas das vezes não, a gente dá e a gente pega, a gente dá e a gente pega. E aí a velha criatura, né, sempre pula. A gente costuma dizer que afoga a criatura, mata ela, porque se você deixar ela lá, ela vai vir à tona. Porque a carne pula todos os minutos, todas as horas. E Pedro ali, ele precisava ser limpo por Jesus. Ele precisava naquele momento ali de ter aquele encontro verdadeiramente ali com Jesus. Hoje Deus está limpando a sua vida, tirando as mazelas, os carrapichos, lembrei muito de Mônica, os carrapichos e todas as impurezas que ainda possa estar impregnado na sua vida. Deus vai tirar. Você é uma nova criatura. E o velho homem está morto em mim e em você. Porque, irmão, se não for dessa maneira, não tem como o Senhor nos usar. Se você, toda hora que você precisa, você coloca o velho homem para fora. Se toda situação que acontece na sua vida e na minha vida, eu toda hora eu boto aquela nova, aquela velha massa para fora e deixo, sabe, ela vir dominar a minha vida. Não tem como o Senhor nos usar dessa forma. Não tem como. Nós temos que verdadeiramente matar o velho homem e ser uma nova criatura a todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, deixar o Senhor verdadeiramente nos dominar e ter o domínio da nossa vida por completo. Não é nessa área aqui, o Senhor entra, naquela ali, o Senhor não vai entrar. Ah, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu vou ser assim, síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu vou ser assim, vou morrer assim. Não. Se você pensar dessa forma, não vai dar certo. O Senhor, ele não vai te usar como ele deveria. Assim como ele não poderia usar Pedro da maneira que Pedro era. Quarta lição. Jesus, ao entrar no barco de Pedro, pede que ele o afaste um pouco da terra. Aqui Jesus nos ensina que precisamos nos afastar um pouco das coisas dessa terra, deste mundo, para que possamos ter intimidade com Ele. Isso aqui eu não preciso nem falar, né? Nós que somos cristãos, nós não podemos viver de maneira nenhuma a moda desse mundo. Nós que temos que transformar esse mundo. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar que esse mundo entre dentro de nós. E o que mais nós temos visto, infelizmente, é o mundo entrando dentro das igrejas, entrando dentro de nós que batemos no peito e dizemos que somos filhos de Deus. A carnalidade está aí, a impureza está aí, mas isso é para aqueles que não tiveram verdadeiramente um encontro com Cristo. Porque quando você tem um encontro com Cristo, como eu já falei aqui, o controle é todo dele. Há uma transformação de uma maneira tal, gente, nós carregamos a presença de Deus dentro de nós. Aonde quer que você chegar, a presença de Deus tem que estar na sua frente. As pessoas têm que ver isso no seu andar, no seu falar, sabe? Nas suas atitudes, nos seus modos. Porque se você for igual ao mundo, ninguém, sabe, vai fazer essa separação. Se somos chamados de santos, santos quer dizer o quê? Os escolhidos. Não porque somos os melhores, é para toda a humanidade. É para todos que aquele crê e aceita Jesus. Né? Nosso Jesus morreu naquela cruz não foi só pela pastora Márcia. Não foi só para vocês que estão sentados aqui. Foi para toda a humanidade que crê e aceita. Mas muito, infelizmente, não querem aceitar. Então, temos que tirar a nossa mente do mundo. Esse mundo não nos pertence. Nós não moramos aqui, nós só vivemos aqui. Estamos aqui de passagem. Porque a nossa morada já está preparada. Já está preparada. Fica alerta. Não está sendo preparada. A nossa morada já está preparada. Eu falo isso com toda a convenção do mundo. Porque o nosso Senhor está à porta. Ele está chegando. E a cada dia que passa, a gente tem que nos desprender de tudo desse mundo, irmãos. Desprenda de tudo. De tudo. Suflui de tudo que você tem. Você tem um carro, você tem uma casa, vai sufrindo. Mas não se prenda aquilo. Ah, Senhor, eu vou morrer amanhã, vou deixar meu carro. Você não vai levar seu carro para a glória, nem você vai precisar disso. Ah, Senhor, eu vou morrer, eu vou deixar minha casa com piscina. Fica aí, sua casa com piscina. Por isso que eu já desisti da minha casa de búzio. Então, eu vou levar ela, então, deixar ela lá. Né? O Senhor não me deu até agora, então agora não é o que eu quero. Entendeu? Então, se desprenda de tudo deste mundo. Você não vai levar nada. Nem a sua roupa do corpo você vai levar. Nem aquele anelzinho ou aquele sapato, seja lá o que for que você mais ame, nem o seu filho, nem o seu marido, você não vai levar nada, nada, nada. Sabe? Nós, a salvação, ela é individual. Nós vamos ter que prestar conta diante de Deus de todos os nossos atos, de tudo que a gente faz aqui, está tudo anotadinho lá, como vocês já sabem, né? Naquele grande dia você vai ter que prestar conta diante de Deus, não vai poder mentir para ele. Está tudo anotado, tá? Tudo que a pastora Márcia fez, falou, agiu, como que fez. Eu não vou poder chegar lá e falar, Senhor, eu fui uma santa mulher. Não vou poder, porque está tudo escrito lá. Sabe? Então, que a gente possa nos desprender de todas as coisas desse mundo. Nós não vamos levar nada. Olhe, olhe para o céu. Olhe para as coisas do alto. Deseje as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de Deus, a cada dia que passa, sabe? Se alimenta da palavra de Deus, esteja mais e mais e mais e mais e mais ligado nessa videira verdadeira, a cada dia que passa. Se desprenda de tudo que é do mundo, tudo que não presta, porque esse mundo já não tem mais nada. Só assim nós vamos viver uma vida de santidade com o nosso Deus. Não tem como. Não tem como você e eu servir a dois senhores. Não tem como. E o Senhor, Ele quer nos usar na profundidade. No versículo 4, quando Jesus acabou de ensinar ao povo, Ele ordena que Pedro vá ao alto mar e lança a rede. Alto mar, gente, é lugar de profundidade. É lugar onde o Senhor quer me levar, onde o Senhor quer te levar. Mas quando nós entendemos que nós somos totalmente, verdadeiramente, sabe, dominado por esse Deus, dominado por esse Cristo, e Ele pede a Pedro que vá para outro mar ali e lance novamente a sua rede. A Bíblia não me diz a conversa ali que Jesus teve com Pedro ali, mas eu posso imaginar e já ficar arrepiada, porque deve ter sido uma conversa assim edificadora e profunda mesmo, aonde ali foi verdadeiramente o tratamento na profundidade do ser de Pedro ali naquele momento. Porque você acha mesmo que Jesus não sabia que ali naquele mar teria peixe? Claro que Ele sabia. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Houve até um propósito aí de o Senhor secar aquele mar naquele momento, para que Ele pudesse ter esse encontro com Pedro, assim como Ele faz comigo e com você. Muitas das coisas da sua vida que você passou e você não entendeu no momento, e hoje você olha para trás e fala: agora eu entendi. Agora eu entendi. Por que eu passei por aquilo ali? Por que naquele momento ali eu queria que o Senhor não me deu? Por que naquele momento ali eu esperei, né? Porque a gente tem essa mania de ser filho rebelde. Eu quero, né? Se o Senhor não me der, eu vou sair da igreja. Assim, sai, bobo. Sai. Né? A gente tem essa mania. Porque a gente quer tudo para aquele momento, para aquela hora. Mas o Senhor, você não está preparado para isso. Se eu te der a casa de búzio, sabe, pastora, você não vai mais para o tricobó. Então não te dou a casa de búzio, vai ficar em tricobó. E glória a Deus por isso. Amém? Dia que eu tiver dinheiro, eu vou lá. Passei, ponto. Amém? Deus sabe todas as coisas. E eu agradeço a Ele por isso. Então o Senhor, Ele quer nos usar profundo, assim como Ele fez ali com Pedro. E levou Pedro ali naquela profundidade. E o mais interessante disso tudo é que, mais uma lição que a gente pode extrair disso, que Pedro, ele ali obedece a voz de Deus. Pedro ali, naquele exato momento, quando o Senhor, Ele fala ali com Pedro, e Ele está ministrando na vida de Pedro ali, no profundo de Pedro, no caráter de Pedro, em todas as mazelas de Pedro, e tudo que estava acontecendo ali, nas frustrações, nos medos que ele tinha, e tudo que ele estava sentindo naquele momento, naquelas emoções de Pedro ali. E o Senhor fala para ele: joga a rede. E ele obedece a voz de Deus. Nós temos falado muito aqui sobre isso, né? Ouvir a voz de Deus. Ser sensível à voz de Deus. Porque aqueles que não ouvem a voz de Deus, sabe, fica sem direção, fica totalmente perdido, fica totalmente desconectado do nosso Pai, do céu. Fica desconectado do céu, não dessa terra, do céu. E aqui foi essa obediência de Pedro, foi a chave, né, que virou toda a vida ali de Pedro. E o Senhor, Ele tinha assim muitas coisas para ministrar ali no coração de Pedro. E quinta lição: Pedro ainda não conhece Jesus nesse momento, né? É como eu falei, Jesus ainda estava no início do seu ministério, convocando os seus primeiros discípulos, mas permitiu que Jesus entrasse no seu barco, ouviu o seu ensino e creu na sua palavra. Isso é muito importante. Ele creu na palavra que Jesus tinha falado ali para ele. Como a palavra diz, Jesus estava começando o seu ministério. E ali ele estava ainda separando os seus discípulos. Ele ainda não tinha separado ninguém. E ele foi ter com Pedro primeiro. Olha que lindo. Ele olhou para aquele homem ali, ele foi apresentado aquele homem tudo propósito, porque nosso Deus, ele não faz nada sem propósito. Ele chega ali para Pedro e leva Pedro em alto mar e forja ali o caráter de Pedro, porque ele viu em Pedro um líder nato, uma pessoa com ele poderia e sabia que ele podia contar. Por mais que ele negou, né, Jesus lá na frente, aí veio todo o processo depois que ele foi separado para discípulo, que não vem ao caso agora, que seria da outra pregação, mas enfim, né? Mas vocês também sabem depois, né, como eu já falei lá no livro de Atos e assim sucessivamente, o quanto Pedro foi importante ali na vida de Jesus. Mas ele creu ali naquele momento. Ele não duvidou de maneira nenhuma que Jesus ali era o Cristo, aquele, né, que já estava ali fazendo seus milagres, já tinha começado a fazer alguns milagres ali. Ele creu, sabe, na palavra de Jesus. E quantos de nós não temos executado e não temos crido nessa palavra? Gente, eu só vi a palavra do Senhor, ela tem resposta para toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Pastora, me mostra aí a área financeira, né? Porque todo mundo é uma área que mexe muito. Tem. Eu não sei agora, mas que tem. Vou procurar para você e posso te falar. Pastora, mas tem solução ali para o meu casamento? Tem também. Pastora, mas tem solução ali para salvação também tem. Mas o que vocês querem, gente? Fala aí agora. Se Jesus estivesse diante de vocês, o que vocês estavam precisando? O que vocês iriam falar para ele? Senhor, mas tem solução na tua palavra? Tem alguma coisa escrita lá na sua palavra? O que vocês estão precisando? Ninguém está precisando de nada. Essa igreja aqui não tem falta de nada. Aleluia, glórias a Deus. Tem também. Tem também. Tá vendo, gente? Tudo tem na palavra do Senhor. Basta você examinar, estudar as escrituras e colocar em prática tudo que está aqui. E muitas das vezes nós não colocamos em prática. Nós duvidamos da palavra do Senhor. E queremos fazer das nossas forças. Eu posso, eu consigo, eu faço, eu tenho meu dinheiro, eu consigo todas as coisas. É só o Senhor fazer assim, ó. Acabou o dinheiro, acabou a vida, acabou a sua casa, acabou o seu carro, né? É só ele fazer isso. Porque ele é o dono de todas as coisas, ele é o dono da minha vida, é o dono da sua vida. E nós temos que ser totalmente dependente desse Deus a todos os minutos, a todos os segundos da nossa vida. E o último, para terminarmos, no capítulo 10, Jesus vai dizer a Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aqui vemos um homem que antes do seu encontro com Jesus pescava o peixe vivo e matava, né? Mas que após o encontro com Jesus se torna um instrumento nas mãos de Deus para resgatar vidas que estão mortas espiritualmente e conduzi-la à vida eterna. Que lindo, né? É assim que o nosso Deus faz. Gente, eu amo esse Deus. Eu sou apaixonada por esse Deus. Eu não sei viver mais sem Jesus. E eu sou totalmente dependente, sabe, das misericórdia dele, Sou totalmente dependente dele. Porque é assim que ele faz. Ele pega um homem totalmente bruto, né, aos olhos de muito, sem instrução, um pescador. Um homem que pegava peixes vivos, matava para comer, até mesmo para alimentar sua família. Resgata esse homem, forja o caráter desse homem, fortalece esse homem, leva esse homem para o profundo mesmo com ele. E aí vira totalmente a chave de Pedro. Porque como eu falei aqui, o propósito do Senhor na vida de Pedro era algo muito maior. Não era só para ele ficar ali pescando aqueles peixes, tendo aquela vidinha, né? Não. O Senhor queria algo muito, muito, muito maior na vida de Pedro. Fazer ele pescador de almas. Assim como Jesus fez ali na vida de Pedro, ele iria fazer na vida de outras pessoas, assim como ele fez. E é assim que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida também. Quando nós somos totalmente dependentes de Jesus, quando nós deixamos o Senhor dentro da nossa embarcação, 24 horas, 48 horas, todos os minutos, a todos os segundos da minha vida e da sua vida. Quem aqui o Senhor deixou entrar em alguma, para os irmãos entenderem, em alguma furada? Qual foi o dia que ele falou assim, vai pela aquele caminho ali, aí você foi outro, puf, caiu. Qual foi o dia que ele fez isso comigo com você? Nunca. E ele jamais irá fazer isso. Então quando o Senhor, ele te der uma ordem, ou quando o Senhor quiser tratar com você no profundo, seja dependente dele. Seja totalmente dependente do Senhor. Olha, até aqui eu consegui ir, mas daqui para frente eu não consigo mais. Eu sou dependente, age na minha vida, tenha o controle da minha vida. Porque o controle, gente, não é você dar ao Senhor e arrancar da mão dele, não, igual que a gente faz com criança. Não. É deixar ele mesmo, ó. Isso aí não tá legal. Fala assim. Age dessa forma. Não fala desse jeito. Anda assim. Não vai para esse caminho. É desse jeito aí. Mas não é ele tirar e você vai lá e eu vou fazer, eu vou acontecer. Né? Não. Deixa que o Senhor irá agir no seu profundo, porque o que o Senhor tem na minha vida e na sua vida é algo muito tremendo. Assim como ele foi ali na vida de Pedro, assim como ele tinha um propósito maior na vida de Pedro, e Pedro teve que passar por todo aquele processo ali, não é diferente na minha vida, não é diferente na sua vida. Basta você ser totalmente dependente, verdadeiramente, desse Deus. Não é da sua maneira ou do teu jeito, mas é da maneira que Deus quer. Como eu falei muitas das vezes, nós queremos, e não deixamos Deus agir como Ele tem que agir na minha vida e na sua vida. Então não queira mais nada. Pensa assim, eu não tenho mais vontades. As minhas vontades agora estão em Deus. E é Ele que comanda a minha vida. Então se Ele falar faz, eu vou fazer. Se Ele falar não faz, eu não vou fazer. Então não é da maneira que você quer. Naquela madrugada, a ordem de Deus aos peixes era que eles se escondessem. Pois Deus queria trabalhar na vida e no caráter de Pedro. Assim como Ele quer trabalhar no nosso caráter. Dores, frustrações, perdas que vêm contra a sua vida. Não é para fazer você parar, mas serve de escola para que Deus possa trabalhar na sua vida, conduzir você para aquilo que Ele preparou para a sua vida. Então, as nossas dores, nossas frustrações, não é para que a gente possa ficar paralisada. Porque se Pedro ali, ele não quer ir naquele barco com Jesus. Se Pedro ali ficar, ai meu Deus, eu não consegui pescar. Meu Deus, porque ele não ia falar isso, porque eu não conhecia. Ai Jesus, ai não ia conseguir pescar. Ai não sei o que, ficasse ali naquelas frustrações, naquela mazela dele. E ele não entrasse Naquele barco ali com Jesus, Jesus não tinha nada para fazer mais na vida dele. Assim como é comigo e com você. Muitas das vezes nós temos perdas, frustrações, vem coisas sobre nossas vidas que a gente pensa que não vai suportar. Mas o Senhor fala comigo e com você, eu estou no seu barco. Sou eu que estou no comando de tudo, de tudo, de tudo na sua vida. E isso não é para que você venha parar, se paralisar, tenha medo e fique paralisado. Pelo contrário, deixa Jesus. Seja dependente dele. Deixa Jesus agir na sua vida, porque é ele que vai conduzir todas as coisas. Então não pare, continue. Creia no poder da palavra de Deus. Creia no poder da palavra de Deus. E confie que o milagre vai acontecer. Assim como aconteceu ali na vida de Pedro. E ao acabar nessa palavra, vocês sabem, Pedro foi ali. Conseguiu pescar muito, muito, muito peixe, a ponto de chamar aqueles companheiros dele ali. E quanto mais peixe ele botava para dentro do barco, mais peixe tinha, mais. A ponto de o barco quase afundar ali de tanta quantidade de peixe. E Pedro ali foi algo muito interessante. E ele ali se viu de bênção até para aqueles que estavam ali ao redor dele, aos companheiros dele. Porque ele não quis só para ele, ele compartilhou o milagre que Jesus tinha feito ali com aqueles que estavam ali junto com ele no barco. E é assim que o Senhor vai cumprir na minha vida e na sua vida. O milagre que o Senhor irá fazer, se você for verdadeiramente, sabe, dependente desse Deus, o milagre não vai ficar só na sua vida. O milagre vai se estender na vida de outros, porque você vai ser canal de bênção, canal do fluir do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. tirar todas as suas frustrações. Se você quiser vir aqui na frente, receber uma oração, vontade, você está na casa do seu pai. Thank you. bendita, Senhor Deus, uma semana abençoada, debaixo da tua graça, debaixo da tua unção, Senhor. Não queremos sair da tua presença. Nos leva para o nosso lar, Senhor Deus, debaixo da tua mão bem de novo. Muito, Senhor, Senhor, virão resolver, Senhor Deus, problemas amanhã, Pai, cheio com eles, Senhor, ajudando, fortalecendo, Senhor. Abre porta de emprego para quem precisa, Senhor.
Precisamos da vida de vocês para semear entre jovens. Vai ser bacana.